Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antirracista, anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Hoje o Vamos à Luta faz uma retrospectiva das polêmicas envolvendo o Instituto Água e Terra, o IAT Paraná, que semana passada foi tema de reportagem da RPC envolvendo aí o irmão do presidente do IAT, investigado por suas supostas irregularidades, né, ambientais. No segundo bloco, conversaremos com Isabelle Mesquita, que fala sobre a exposição Berenice à Deriva, em Cinzas do Norte. A nossa convidada, Isabelle, vai entrar no segundo bloco, então no primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre essa polêmica aí que, né, foi muito falado aí nessa semana e também que é muito importante para que a gente possa retomar em temas que nós já tratamos aqui, né, desde o secretário do meio ambiente, do antigo meio ambiente, da antiga pasta, e também para falar sobre essas questões que a gente vai linkar aqui. Eu tenho aqui comigo o Diogo, do meu lado, que vai ajudar a tocar essa pauta, né? Que é muito bacana e necessária para que as pessoas entendam um pouquinho o que está acontecendo, né? Isso aí é o ponto focal do programa, mas vem muitas coisas anteriores a isso que falam por si só, né, sobre a gestão do Ratinho aí e sobre a sua relação com o meio ambiente, que é muito delicada, né? Diogo, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
Salve, salve, pessoal que está nos ouvindo. Eu fiz a produção desse programa e queria dar um depoimento aqui no sentido de que eu estou aqui porque fui forçado a estar aqui, porque como produtor eu conversei com exatamente 10 pessoas para repercutir, né, essas matérias que foram transmitidas pela RPC, né, sobre essas supostas irregularidades ambientais nas construções de algumas casas de veraneio na Ilha das Peças, né, e que envolve o nome do presidente do IAT, né, do IAT, na verdade, aqui a gente está chamando de IAT do Ratinho, né, aqui fica mais, combina mais, né, do que IAT.
Sugestivo.
Então... E eu só queria dizer aqui que o IAT, né, é o que a gente conhecia como IAP, né? Mas então eu vou ler um texto aqui que é da apresentação do site do IAT, que é o seguinte. Foi sancionado no dia 18 de dezembro de 2019 a Lei 20.070/19, que autorizou a incorporação do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia, ITCG, e do Instituto das Águas do Paraná, Águas Paraná, pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, agora denominado Instituto Água e Terra, IAT. Naquela, nos idos lá de 2019, né, o Brasil vinha naquela convulsão social iniciada lá no processo de golpe, né, que foi chamado na época de impeachment da Dilma Rousseff. E aí tinha toda aquela pressão que vinha desde as jornadas de junho de 2013 em torno da administração pública, falando que era gasto muito dinheiro, que esse dinheiro ia para o ralo e não sei o quê. E isso desenvolveu no passar dos anos e na posterior eleição. Quer dizer, teve a eleição em 2014, né? Mas daí veio o golpe, né? A saída da Dilma, a entrada do Temer. E com o Temer se iniciou uma série de cortes dentro da administração pública, né? Então, há exemplo da cultura, né, que aconteceu na cultura, que daí ele extingue e depois ele volta. E aqui no Paraná não foi diferente. Quando o Ratinho entrou, o Ratinho cortou um monte de secretarias, dentre elas a cultura, e fez essa integração entre várias partes de institutos que diziam respeito ao meio ambiente, né, que faziam uma fiscalização ambiental. Ele pegou, integrou tudo isso e criou esse IAT, que é o tema aí do nosso programa hoje, Diego. Para começar, só fazendo essa introdução para o pessoal entender, né? Que às vezes as pessoas não sabem.
Bacana, bacana, Diego. E é necessário falar isso, porque isso vai embasar aqui, né, o tema. E para iniciar falando sobre isso, né, eu tenho uma matéria aqui, que é uma matéria... o Diego está me passando aqui. Quem que é o presidente, né? O diretor-presidente hoje do IAT é o Everton Luiz da Costa Souza. Então, guarda esse nome, que ele é um personagem que está dentro dessa história. Então, para
iniciar... Não como investigado, mas ele é um personagem da história.
Sim. Então, vamos lá. Para começar e para a gente entender um pouco, né, tudo o que está acontecendo, a gente tem aqui para nos auxiliar uma matéria, né, que foi produzida pelo Bruno Fávaro, pela Helena Kruger e Luciana Grande. Essa matéria, que saiu também na RPC, mas é uma matéria do G1 Paraná, ela foi publicada no dia 11/9, né, desse ano, e ela tem o título que é o seguinte: Justiça apura irregularidades em construções de casas de luxo em área de preservação na Ilha das Peças, no Paraná. Vamos lá para a notícia. Casas de luxo na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, são alvos da justiça. Investigações revelam que os imóveis, foram construídos em área de preservação ambiental, mais conhecido como APA, e autoridades pedem que sejam demolidos. O Ministério Público Estadual e Federal investigam as ilegalidades das construções em ações conjuntas. Em uma das ações, os ministérios públicos afirmam que a ilha, abre aspas, é foco de pressão imobiliária de pessoas de fora, com alto poder aquisitivo, não tradicionais, que praticam severos danos a áreas ambientalmente protegidas, fecha aspas. Os imóveis se destacam entre as casas dos moradores nativos. Fiscalização feita pelos órgãos na região considerada Patrimônio Natural da Humanidade, segundo a Unesco, identificou dezenas de imóveis suspeitos de irregularidades. Em dois casos, já há decisões liminares provisórias da Justiça e ainda cabe recurso. Uma delas diz respeito à ampliação de uma casa feita de alvenaria e com deck de frente para a baía. O proprietário é João Ricardo da Costa Souza. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apontou, em relatório que faz parte do processo, que a casa danificou e impediu a regeneração de vegetação em área de proteção permanente em um rio e em restinga. Também, de acordo com o órgão ambiental, a construção impede o acesso à praia. A juíza Silvia Brolo, da 11ª Vara Federal de Curitiba, determinou que a casa não pode ser utilizada e que o dono retire, no prazo de 30 dias, a partir da intimação, qualquer estrutura localizada na areia. Segundo o relatório que embasou a decisão, as estruturas impedem o acesso à praia, que é um bem comum de toda a população. Aí, né, o advogado vai falar na matéria e eu só vou passar para o segundo ponto, que é importante dentro desse caso, para que a gente possa retomar e o Diogo possa fazer o comentário. Outra casa é alvo de justiça, já no segundo ponto da matéria. A cerca de 300 metros do imóvel de Souza está a casa do empresário Marcos Rogério Greca, feita de maneira e rodeada por uma madeira e rodeada por uma varanda. O processo sobre o imóvel de Greca chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, a segunda instância da Justiça. O desembargador João Pedro Gebran Neto manteve a decisão liminar da 11ª Vara de Curitiba de que a casa não pode ser usada. Porém, o desembargador decidiu que fica para o fim do processo uma possível decisão para desfazer parte da obra. A defesa de Marcos Rogério Greca disse que a casa não está irregular, não foi adquirida de pescador artesanal e que respeita uma autorização de ocupação da Secretaria do Patrimônio da União, SPU. O órgão federal é responsável pela gestão dos terrenos da Marinha, das praias marítimas e fluviais e o controle do uso dos bens de uso comum do povo, entre outras atribuições. Para finalizar, as irregularidades na construção. Um relatório do IBAMA também apontou irregularidades na construção. Fiscais afirmam que a edificação foi feita em zona de ocupação restrita, que impediu a regeneração de vegetação em área de proteção permanente em restinga e rio, além de impedir o acesso à praia. No caso do imóvel de Greca, a construção avançou em área de restinga e ainda foi feita uma mureta, cheias de pedras, impedindo a passagem de muitos moradores. Enfim, aqui vai falar um pouco também sobre a comunidade de pescadores, né? Que aí na comunidade moram cerca de 300 pessoas. A maioria vive da pesca, né? A gente conhece também os pescadores artesanais, como caiçaras, enfim, que residem ali, suas famílias residem ali, com casas muito simplórias na maior parte das vezes, tá? E é importante também registrar na matéria a participação, né, do presidente da Associação de Moradores da Ilha, ele que é o Luiz Fernando Oliveira. Ele afirma o seguinte, abre aspas, às vezes o pescador quer varar a embarcação para fazer a manutenção e não consegue por conta dessas servidões que foram fechadas, fecha aspas, e afirma aí Luiz Fernando Oliveira. Então, a gente tem um caso que é muito delicado, né, que envolve autorizações de órgãos competentes e envolve aí personagens que, né, que fazem aí essa devida fiscalização, que no caso é o irmão de uma dessas pessoas que é dono de um desses imóveis. Então, Diogo, queria que você fizesse um comentário, que daí a gente vai desdobrando, né, no decorrer do programa.
Bom, o comentário é, primeira coisa, né, envolve duas pessoas aí que são conhecidas, são de interesse público, né? Uma delas tem um sobrenome bem conhecido, né, que é o Greca, né? E esse não aparece tanto na matéria, mas não que não seja grave, né? Ele está sendo investigado e assim, salvo ser homônimo, né? Eu fiz uma pesquisa para saber quem que é esse, como é que é o nome do cidadão do Greca. O Diego já confirma. Ele faz parte da empresa Asfaltos Greca, né? Que de alguma forma tem a ver com o nosso prefeito Rafael Greca, né? Que adora fazer asfalto, por sinal, né? Enfim, salvo se for homônimo, se não, acho que é esse mesmo, integrante da diretoria dessa Asfaltos Greca. Mas o outro caso é mais grave, porque o outro caso se trata do irmão do presidente do Instituto de Água e Terra, que é um instituto que trabalha com as licenças ambientais. E aí, essa notícia que o Diego acabou de ler é a primeira matéria da RPC falando sobre isso. No dia seguinte, eles fizeram outra matéria. E o presidente do IAT, que é o... Como é que é o nome dele?
Vamos lá, que são vários personagens, é importante que a gente coloque o nome correto. Primeiro nome, né, que o Diogo tá falando, que tem sobrenome Greca, é Marcos Rogério Greca, tá? Esse é o segundo investigado.
Não é o segundo investigado, não, é o segundo citado na matéria, porque são investigados dezenas de casas, então envolve outros nomes que, né, mamá, não tem como falar todos, que são casas de veraneio, são pessoas que tem dinheiro, né? A verdade é essa. E aí o que a gente tá... E lembrando, veraneio, não são os moradores lá da Ilha das Peças, as comunidades tradicionais. E o que acontece, a gente sabe disso. Ali é uma das primeiras coisas que o Diego fala, que o Ministério Público reconhece a pressão da especulação imobiliária em torno da região. Por quê? Porque, cara, já não é mais legal ter casa em Camboriú. As praias estão ficando cheias. O Rosa lá no sul de Santa Catarina tá cheio pra caramba, entendeu? Onde você vai tem muita gente. Ilha do Mel tá cheio de gente, aquela confusão pra chegar lá. As pessoas agora que tem grana procuram exclusividade. Então o que acontece? Cada vez mais estão indo pra lugares remotos. E o que elas fazem? Invadem, levam a especulação imobiliária pra esses locais que antes eram escondidos e eram habitados apenas pelas populações tradicionais, né? Então é essa que é a lógica da coisa. E aí é isso, né? Aí começa a se procurar brecha para se fazer a sua vontade, né? Para se fazer aquilo que fica mais bonito, mais confortável, mas que muitas vezes não condiz com as restrições ambientais, né? E aí, só queria chamar pro Mig soltar o áudio. Como é que é o nome do presidente do IAT?
Não, aqui a gente tá falando do irmão dele, né?
Tá, mas como é que é o nome do presidente?
Falta o áudio que eu já vou fazendo a apuração aqui pra gente poder passar, pra não falar o nome de uma pessoa errada.
As ações que foram feitas pelos moradores, pelos veranistas, todos eles, não é o meu irmão ou qualquer outro, não dizem respeito à minha pessoa. Portanto, nós não tínhamos nada que interferir, não temos que colocar aqui isso numa questão pessoal. Isso é válido para a casa desse cidadão que você está se referindo, que por coincidência é meu irmão, com as outras casas que também estão lá de outros particulares.
Essa gravação, ela foi retirada da matéria veiculada pela RPC, na RPC Noite, né? E daí, ela, quem tá falando aí
é o Everton Luiz da Costa Souza.
Então veja só, o cara que é o presidente do Instituto de Água e Terra, que trabalha com as licenças ambientais, para ele é normal, é como se fosse qualquer um, o irmão dele estar envolvido nessas investigações. Aí fica a pergunta, né? Aí eu acho que a gente tem que ir para outro caso emblemático, que é o caso da FAS, né? Que é quando a presidente da FAS, que é a Fundação de Assistência Social aqui de Curitiba, é flagrada numa gravação onde ela pede que a guarda municipal vá lá dar um sustinho na população de rua, sabe? E aí, sabe o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada, porque parece que, não sei o que acontece aqui no Paraná, aqui em Curitiba, dizem que é aquela estratégia do avestruz, né? Você enfia a cabeça no buraco e parece que você está em outra dimensão, parece que nada está acontecendo. E o que deixa a gente mais indignado é que realmente funciona, cara. Funciona, e essas pessoas, elas continuam. Como é que o cara desse... E daí ele falou, daí sabe qual que é a discussão? A resposta dele para a reportagem, a resposta do presidente do IAT, o Everton?
Isso, Everton.
O Everton falou o seguinte, ele falou que não é responsabilidade do IAT, que é responsabilidade do IBAMA, e que o IAT não tem nada a ver com isso. Sabe, porque tradicionalmente isso é uma questão do IBAMA, tá o IBAMA que tem que cuidar disso e tudo mais. Mas a gente acabou de ouvir o Diego falar que o IBAMA fez um relatório dizendo que está tudo irregular. Sabe, tem um ditado que eles falam, né? A mulher do rei não basta ser, tem que parecer. Eu acho que esse ditado cabe perfeitamente para o Everson do IAT, onde, né, é um cargo público que exige moralidade. E o irmão dele estando envolvido nessa atrapalhada, está sendo investigado pelo Ministério Público, ficou feio, né? Não sei, ele deveria admitir no mínimo, mas melhor seria ele pedir o bonezinho e meter o pé, porque ficou feio, né? Eu acho, assim como a presidente da FAS deveria ter feito a mesma coisa e não ter que ir aqui, que nem nos diz uma matéria da banda B no dia 8 de setembro, que tem o seguinte título: Conselho de Direitos Humanos pede exoneração de presidente da FAS após fala sobre pessoas em situação de rua. Órgão diz que conduta de Maria Alice, que é a presidente da FAS, é incompatível com o cargo. Eu acho que se trata da mesma situação, você não acha, Diego?
Com certeza. O Diogo trouxe essa situação porque são coisas muito parecidas e, na verdade, vem acontecendo. E parece que as pessoas não cometem ou acabam se envolvendo com polêmicas, situações muito graves. Essa que nós estamos falando aqui do IAT é uma situação muito grave, né? Por mais que ele não esteja envolvido, né? É o irmão dele, e o irmão dele está em irregularidades que envolvem uma questão de crime ambiental. E ele, por ser o chefe, né, do IAT, minimamente deveria fazer uma retratação, enfim, por mais que ele se absteve dizendo que ele não tem nada a ver, que é uma questão com o irmão. Mas é uma coisa muito estranha, porque eu acho que o mínimo que uma pessoa devia fazer é falar, olha, realmente é o meu irmão, enfim, vai ser investigado, mas eu vou pedir para sair porque eu acho que não é interessante eu, presidente de um órgão tão importante, né, ter o meu irmão envolvido num caso desse.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.